Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Incentivo para que jovens de baixa renda concluam o ensino médio.
Criada poupança para evitar que estudantes interrompam os estudos. Natália Kozli.
Os valores serão depositados em conta a ser aberta em nome do estudante.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais emprego.
190 mil novas vagas com carteira assinada são criadas em outubro. Graziela Mendonça.
No acumulado do ano, já foram criados 1 milhão e 700 mil empregos com carteira assinada no país.
E para gerar ainda mais empregos, vamos saber quais são as principais ações para incentivar a exportação de produtos brasileiros.
Tema da entrevista ao vivo do dia com a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Exportar ajuda na geração de emprego e renda para o país.
Em novembro, a balança comercial brasileira foi positiva em quase 9 bilhões de dólares.
Isso significa que as exportações superaram as importações.
No ano, o saldo positivo já supera os 84 bilhões de reais.
Ou seja, estamos cada vez mais levando nossos produtos para fora do país.
E exportar não é só para grande empresário. Do micro, pequeno e médio podem vender para o mundo.
Para fortalecer as ações que garantem mais inserção de empresas no exterior, foi criada a Política Nacional da Cultura Exportadora.
Sobre esse e outros assuntos, vamos falar com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, Luciano.
Secretário, o que é essa Política Nacional de Cultura Exportadora e como é que ela pode ajudar especialmente os pequenos empresários?
A ideia da Política Nacional de Cultura Exportadora é levar o comércio exterior Brasil adentro, é fazer com que empresas, segmentos, cidades, estados do Brasil que ainda não se beneficiam como podem do comércio exterior, possam sim ter acesso a oportunidades associadas às exportações. Um estudo que nós realizamos recentemente no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostra que apenas 1% das empresas do Brasil exportam, o que é muito pouco. Ao mesmo tempo, nós temos um ano excepcional para o comércio exterior do Brasil. O nosso objetivo é fazer com que mais empresas se beneficiem do bom momento do nosso comércio exterior, o que é muito positivo, porque nós sabemos que as exportações, as empresas que exportam, elas são mais produtivas, elas são mais inovadoras, elas remuneram melhor os seus empregados, elas são mais longevas, elas resistem melhor às dificuldades, elas contratam mão de obra mais qualificada, ou seja, exportação significa emprego de melhor qualidade, significa geração de renda, e o objetivo da Política Nacional de Cultura Exportadora é exatamente ampliar a base, né, o número de empresas brasileiras que acessam os mercados externos.
A senhora falou em levar a cultura exportadora Brasil adentro, né? E quem está no interior do país pode ficar um pouco intimidado com a ideia da burocracia para exportar. Que medidas estão sendo tomadas para reduzir essas burocracias nas regras para exportação e facilitar esse comércio exterior?
Sem dúvida, a facilitação, a simplificação do comércio é algo absolutamente fundamental para que mais empresas possam exportar, especialmente para que as empresas de menor porte superem, né, as dificuldades associadas ao acesso aos mercados externos. A simplificação é evidentemente um desafio e ao mesmo tempo uma prioridade para nós, o Ministério do Desenvolvimento. E, por exemplo, nós lançamos neste ano o que nós chamamos de licença flex. Ou seja, para as empresas que precisam de uma licença para exportar, a partir de agora, elas podem obter uma única licença e com ela realizar várias operações de exportação. Até agora, a lógica era uma licença, uma operação de comércio exterior. Então, uma empresa, por exemplo, que venda medicamentos, não é? Um produto sujeito à licença, ela pode obter uma licença que dura por 3 anos e exportar tantas vezes quanto ela desejar, não é? Ao amparo daquela licença. Então, essa é uma medida que, enfim, entre outras, não é? que vai ao encontro do objetivo de reduzir custos, reduzir prazos, reduzir burocracia associada às operações de comércio exterior. O Brasil hoje realiza um grande esforço de digitalização do seu comércio exterior. Nós temos o Portal Único de Comércio Exterior e a digitalização de procedimentos permite ganhos como esse, o da licença Flex e outros que estão sendo implementados, como, por exemplo, certificados digitais. Ao invés de se obter um documento em papel, mandar para o mercado de destino para que o importador, a aduana do outro país possa verificar, por exemplo, a origem da mercadoria, hoje nós já conseguimos fazer esse tipo de procedimento via digital. Então, claro, o trabalho não termina nunca, mas há avanços muito consistentes em termos de simplificação de comércio.
O governo tem o programa Elas Exportam para incentivar a participação feminina nos negócios. Como é que funciona esse programa? A senhora tem dados sobre o tamanho dessa participação atualmente?
Bom, nós identificamos que no universo de empresas exportadoras, apenas 14% são lideradas por mulheres, né? É realmente um percentual muito, muito baixo. Quando nós analisamos as empresas de menor porte que exportam, esse percentual sobe para 24%, ainda assim muito pequeno. Então, são várias iniciativas tomadas com o objetivo de ampliar a participação feminina no comércio e um deles é o Elas Exportam, que é um programa de mentoria no comércio exterior, conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento com a Apex Brasil, Agência de Promoção de Exportações, que permite que mulheres com experiência em exportação possam auxiliar aquelas empresas lideradas por mulheres que ainda não estão lá, que ainda não conhecem o caminho das pedras para acessar o mercado externo. Nós lançamos o programa neste ano e nós estamos concluindo o primeiro ciclo, né, de 20 pares de mentoras e mentoradas em vários segmentos da economia. Há empresas que buscam exportar, por exemplo, bijuterias, alimentos, bebidas, confecções. E houve um interesse muito grande. Nós estamos encerrando o ciclo agora, convencidos de que renovaremos esse esforço no ano que vem e ampliaremos a cobertura dessa iniciativa.
E a senhora pode dizer para a gente quais são os produtos que a gente mais exporta na nossa balança comercial como um todo?
Na nossa balança comercial, os produtos do agronegócio são destaque, não é? A soja em particular, esse ano teve um ano espetacular, um volume muito expressivo, né, nas nossas exportações, mas também petróleo, minério de ferro. Também nós temos destaques importantes em termos de crescimento das exportações no setor de manufaturados, como, por exemplo, máquinas e equipamentos elétricos, máquinas para mineração. Enfim, o Brasil exporta uma ampla gama de produtos, mas certamente o agro é o destaque da balança comercial neste ano. As nossas exportações atingem valores recordes, né, o que é muito importante para a economia brasileira. É importante pelos motivos que eu falei, as empresas que exportam, enfim, remuneram melhor seus empregados, geram empregos de melhor qualidade, contribuem para a atividade econômica de maneira geral. É importante que nós consigamos fazer com que mais empresas, mais setores da economia se beneficiem desses benefícios. Nós atingimos, neste mês de novembro, superamos, aliás, os 300 bilhões de dólares exportados, né? Um valor recorde. Além do recorde nas exportações, o Brasil terá neste ano um valor histórico no seu saldo comercial, né? O superávit comercial brasileiro será recorde, já é recorde, e isso contribui naturalmente para as contas externas do Brasil, contribui para a credibilidade do Brasil no cenário externo, contribui para o conjunto da economia brasileira. 2023 já é um ano histórico para o nosso comércio exterior.
Maravilha. Conversamos com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
Concluir o ensino médio é uma etapa importante na vida dos estudantes.
E é um requisito para que jovens tenham melhores condições para conseguir um emprego e construir uma carreira profissional, por exemplo.
Para incentivar que estudantes de baixa renda terminem os últimos anos da educação básica, o governo criou um programa de bolsas e poupança.
Entenda como vai funcionar o benefício.
Vitor Kevin dos Santos, de 19 anos, mudou de João Pessoa para Brasília no ano passado para tentar ter melhores oportunidades. Estava cursando o terceiro ano do ensino médio quando conseguiu um emprego como garçom em um restaurante na capital federal.
Ele conta que não conseguiu conciliar os estudos com o novo emprego.
A rotina de trabalho era de 7 horas da manhã e não tinha hora para sair. 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas, então não tinha como conciliar estudos. Era bem trabalhoso, porque eu fazia muita extra, né, para conseguir mais dinheiro para me manter, ajudar em casa e tudo.
Para evitar que estudantes do ensino médio interrompam os estudos, o governo criou uma poupança voltada a este público. O benefício é para jovens de baixa renda, matriculados nas redes públicas de ensino e pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Oficializado nesta terça-feira por uma medida provisória, o programa havia sido anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante o programa Conversa com o Presidente neste mês. De acordo com o ministro, as taxas de evasão, abandono e reprovação escolar chegam a 16% no primeiro ano do ensino médio. Ele adiantou como vai funcionar o auxílio financeiro destinado aos jovens para que permaneçam na escola.
O aluno entra no primeiro ano, ele vai receber todo mês um auxílio. Ele concluindo o primeiro ano, ele recebe uma bolsa que vai ser depositada numa poupança. E aí ele vai entrar no segundo ano, também recebe o auxílio mensal e no final do ano também a bolsa depositada. E ao final da conclusão do ensino médio, ele pode resgatar todo aquele recurso ou para montar um negócio que ele queira começar ou ele ir pagar a universidade que ele queira. Enfim, é uma forma de estimular para nós não perdermos essa juventude na escola brasileira.
Os valores serão depositados em conta a ser aberta em nome do estudante. Para ter acesso à poupança, o aluno vai precisar garantir frequência escolar mínima, ser aprovado ao fim do ano letivo e fazer matrícula no ano seguinte, quando for o caso. Além disso, deve participar do Enem. Segundo o presidente Lula, o objetivo do benefício é dar meios para proteger o futuro desses jovens.
O que nós não podemos é pegar você e levar diretamente na escola. Nós só vamos tirar incentivo para que você saiba que nós estamos pensando no seu futuro e no futuro da sua família.
A medida provisória autoriza aporte de até 20 bilhões de reais pela União para o programa em um fundo que será operado e gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Um ato complementar a ser editado pelos Ministérios da Fazenda e da Educação vai definir os valores e a logística dos repasses. Reportagem Natália Kosli.
O Brasil gerou 190 mil empregos com carteira assinada em outubro.
O destaque foi para os setores de serviços e comércio.
E o comércio tende a se aquecer ainda mais nesse período de fim de ano.
No acumulado do ano, já são mais de 1 milhão e 700 mil postos de trabalho formais criados.
O saldo positivo no emprego formal foi resultado de 1 milhão e 900 mil contratações contra 1 milhão e 700 mil desligamentos em outubro. A maioria dos novos postos estão no setor de serviços, que criou 109 mil novas vagas, e no comércio, com quase 50 mil novos postos. O único setor com saldo negativo foi a agropecuária. No geral, o saldo do emprego formal no mês foi 18% maior quando se compara a outubro do ano passado. E este foi o sexto melhor resultado para o mês na série histórica, como reforça o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
4 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos, um saldo no mês de 190.366 pós-trabalho. O mês de outubro de 23 fica entre os 6 melhores outubros da série desde 2002, o sexto melhor mês dos outubros de toda a série.
Elza Damascena, de Brasília, faz parte dessas estatísticas. Ela estava desempregada há 4 meses e foi contratada em outubro como cozinheira. Elza conta que ficou aliviada por ter conseguido se recolocar no mercado em pouco tempo.
Foi um pouco difícil, mas bom que foi rápido, né, que eu consegui um emprego. Eu tenho 3 filhos, mas graças a Deus são todos de maior, mas mesmo assim tem outras despesas de casa, né, que a gente tem que pagar.
O subsecretário de Estudos e Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Felipe Pateu, lembrou que a expectativa para o fim de ano é que aumentem as contratações no comércio, devido à oferta de empregos temporários nessa época. Por outro lado, segundo ele, a construção civil costuma registrar redução nas contratações.
Se a gente tem um resultado, um bom indicativo aí para o final do ano, além daquelas áreas que a gente sempre vê gerando muito empregos, que é supermercados e supermercados, a gente tem o comércio de vestuário. Se a gente espera essas contratações já representem a aceleração do processo para o final do ano. Aí. Enquanto nesse período o comércio tende a crescer por conta dos preparativos para os finais de ano, a construção civil tende a cair, especialmente por conta do período de chuvas.
No acumulado do ano, já foram criados 1 milhão e 700 mil empregos com carteira assinada no país. O resultado positivo até agora atinge todos os grupos econômicos e as 27 unidades da Federação, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Reportagem Graziela Mendonça.
A área desmatada no Cerrado aumenta 3%.
E o governo lança nova fase do plano para prevenir o desmatamento e queimadas no bioma.
Os detalhes daqui a pouco.
O presidente Lula já está na Arábia Saudita, na primeira etapa da viagem que faz pelo Oriente Médio.
Na agenda, reuniões para ampliar o comércio entre os dois países e investimentos nas áreas de defesa, ciência, tecnologia e energia renovável.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanha tudo direto de Riad, capital da Arábia Saudita, e traz mais detalhes.
O presidente Lula desembarcou em Riad às 11h05 da manhã, no horário local, 5 da manhã em Brasília, acompanhado de uma comitiva de ministros de Estado e outras autoridades brasileiras. O primeiro compromisso de Lula na Arábia Saudita foi um encontro bilateral com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro do país, Mohammed bin Salman, seguido de um jantar no Palácio Real. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que faz parte da comitiva brasileira, lembrou que a Arábia já tinha anunciado o desejo de investir 10 bilhões de dólares no Brasil por meio do Fundo Soberano.
E agora vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira aqui na Arábia, inclusive, com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, serão feitas grandes parcerias, principalmente no setor de energia renovável.
No caso do Brasil, especialmente, gerar oportunidades de emprego e renda, combater desigualdade, fazer inclusão social, trazendo um grande projeto e, principalmente, nos orgulhando muito de apresentar para o mundo a nossa matriz de energia elétrica, 88% limpa e renovável. As nossas potencialidades nos biocombustíveis para poder descarbonizar as matrizes de transporte e a matriz de mobilidade urbana.
Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o país vai trabalhar para que empresas aéreas sauditas passem a operar no Brasil.
Estamos trabalhando para levar novas companhias aéreas para o país, para que a gente possa buscar novos voos internacionais, mas também mostrando todo o potencial do Brasil, que esse ano vamos chegar a 105 milhões de passageiros e podemos, nesses próximos 5 anos, chegarmos a mais de 130. E para isso nós vamos precisar de novas companhias.
A agenda do presidente inclui ainda a participação em um evento com empresários sauditas e um seminário da Embraer nesta quarta-feira, antes de embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, onde vai participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Lula vai passar por Doha, no Catar. Todas essas visitas com o mesmo objetivo: atrair investimentos estrangeiros e discutir temas como a revisão do acordo entre Mercosul e União Europeia e a guerra entre Israel e o Hamas. O presidente também vai viajar para a Alemanha, onde deve se encontrar com o chanceler Olaf Scholz e assinar acordos em diferentes áreas. De Riad, na Arábia Saudita, Jéssica Gonçalves.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou hoje da primeira reunião do Fórum de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Criado para elaborar políticas de comércio e serviços, o fórum conta com participantes do governo e setor privado.
E pela manhã, Alckmin esteve em reunião da Frente Nacional de Prefeitos, realizada em Brasília.
O encontro reúne pelo menos 400 participantes, entre prefeitas e prefeitos, autoridades federais e secretários municipais, para debater os desafios das cidades mais populosas do país. os impactos da reforma tributária nas finanças municipais e das mudanças climáticas são os destaques da pauta. O presidente em exercício participou da abertura da reunião.
O mundo hoje tem três grandes temas: segurança alimentar, segurança energética e clima. Nos três, o Brasil é o grande protagonista. Este ano nós passamos os Estados Unidos na exportação de soja, de milho e de algodão. Nós temos a vocação de ser o grande celeiro do mundo em proteína animal e vegetal. Segurança energética, eletricidade, nós somos a energia mais limpa do mundo. 55% hidrelétrica, 18% solar.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um balanço das ações do governo federal ao longo desse ano que deram fôlego aos municípios.
Aos prefeitos e prefeitas, crédito extraordinário aprovado pelo governo federal no Congresso Nacional deve cair ainda esse mês, pelo esforço que está sendo feito pela Secretaria do Tesouro Nacional. São cerca de 6 bilhões de reais de compensação para o Fundo de Participação dos Municípios e para o Fundo de Participação dos Estados. Com esse recurso, nenhum município terá o FPM em 2023 menor do que teve em 2022, em valores reais.
E durante a tarde, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participou da reunião de abertura do Fórum de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O grupo é formado pelas secretarias que compõem o Ministério e 26 entidades que representam o setor. Tem como objetivo elaborar políticas de desenvolvimento dos setores de comércio e serviços, além de fortalecer o diálogo e a cooperação entre o governo federal e as instituições dos segmentos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As áreas desmatadas no Cerrado apresentaram um aumento de 3% entre agosto do ano passado e julho deste ano, se comparadas ao mesmo período anterior.
A maior parte está concentrada em quatro estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
E o governo anunciou hoje uma nova fase do plano para prevenir o desmatamento e as queimadas no Cerrado.
O desmatamento do Cerrado aumentou em 3% entre agosto de 2022 e julho de 2023, em comparação ao mesmo período anterior. A área afetada foi de pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados. Os estados do chamado Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia concentraram 75% do desmatamento do Cerrado. Entre as principais causas do desmatamento está a expansão das fronteiras agrícolas, a especulação fundiária com a ocupação desordenada do solo e os incêndios fora de controle. Para fazer frente aos desafios, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lançou um plano de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas, o PP Cerrado.
Combater o que é desmatamento ilegal do Cerrado e fazer uma mudança no modelo de desenvolvimento naquilo que é permitido por lei. Uma parceria para mudar as práticas de uso em relação a essas áreas que ainda tem Cerrado.
A construção do plano envolveu 22 órgãos, entre ministérios e instituições federais. Entre eles, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro Paulo Teixeira falou de algumas medidas que serão adotadas pela pasta.
Um primeiro programa de restauração de áreas degradadas em assentamentos. E um segundo programa é de regularização fundiária, para dizer quem é que está ali e responsabilizar.
Ao todo, o PP Cerrado tem 175 metas distribuídas em quatro eixos de atuação. Entre as medidas estruturantes está a integração de bancos de dados, o aumento da fiscalização presencial, a implementação da rastreabilidade agropecuária e a criação de novas unidades de conservação. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena mais 5 envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
STJ decide que doação do bem de família para filho não representa fraude à execução fiscal.
Justiça de Goiás condena médico por racismo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal condena mais 5 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
As acusações apresentadas pela PGR resultaram até o momento em 30 condenações. Neto Costa.
Os 5 réus foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele constatou que, entre as muitas provas, algumas são explícitas, produzidas pelos próprios envolvidos, como mensagens, fotos e vídeos publicados nas redes sociais. A pena foi fixada em 16 anos e 6 meses de prisão. Como não houve maioria, prevaleceu o voto médio na fixação das penas, conforme proposto pelo ministro Cristiano Zanin. Os sentenciados também terão que pagar indenização a título de danos morais coletivos, no valor mínimo de 30 milhões de reais, de forma solidária.
Doação do bem de família para filho não representa fraude à execução fiscal.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Em ação de execução fiscal, um devedor opôs embargos de terceiro para cancelar a penhora judicial sobre o imóvel no qual morava com a família e que ele havia doado ao filho. O juízo de primeiro grau afastou a constrição. Já o TRF2 deu provimento ao recurso da União para mantê-la. No STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso especial para restaurar a sentença que reconheceu a impenhorabilidade. Ao citar precedentes do STJ, o relator ministro Gurgel de Faria pontuou que mesmo que o devedor aliene imóvel onde reside com a família, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, porque esse tipo de bem seria imune aos efeitos da execução, e isso não representa fraude.
O hospital deve pagar em dobro folga semanal concedida após o 7º dia de trabalho.
A decisão é da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Maria Lacerda.
Por unanimidade, o colegiado restabeleceu sentença para invalidar uma norma coletiva adotada pelo Hospital São José de Santa Catarina, que previa folga somente após o 7º dia consecutivo de trabalho. Para a 2ª turma do TST, a cláusula da convenção coletiva está em desacordo com os princípios gerais do artigo 7º da Constituição Federal, que prevê expressamente o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
A Justiça Federal no Paraná condenou o INSS a pagar salário maternidade à mulher que comprovou atividade rural.
Ela acionou a Justiça após o INSS se recusar a pagar o benefício previdenciário.
Ao analisar o caso, o juiz federal ressaltou que as provas apresentadas comprovam que a mulher exerceu atividade agropecuária para fins de subsistência, nos moldes do regime de economia familiar.
Assim, o pagamento do salário maternidade foi determinado pelo período de 120 dias desde a data do parto.
Em Goiás, um médico foi condenado por racismo e terá que pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos.
O valor será dividido entre a Associação Quilombo Alto Santana e a Associação Mulheres Coralinas. Marcelo de la Libera.
De acordo com o processo, o réu filmou um homem negro com as mãos e os pés acorrentados em seu pescoço, demonstrando uma simulação do período escravocrata na cidade de Goiás. A vítima trabalhava na fazenda do acusado, onde recebia um salário mínimo para fazer serviço pesado. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. Ao analisar o processo, a juíza concluiu que ficou comprovada a intenção do acusado de difamar a dignidade do trabalhador e a coletividade. A magistrada explicou que o acusado assumiu o risco ao produzir o vídeo e o resultado lesivo foi enorme para a comunidade negra, que se sentiu extremamente ofendida. Além da indenização, o acusado foi condenado à prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a sanção um projeto com regras sobre aprovação e comercialização de agrotóxicos.
Instalação de biblioteca em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida pode se tornar obrigatória.
Projeto de Jussara Lima pode reduzir migração de jovens do campo para a cidade.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o novo marco legal para o uso de agrotóxicos com atribuições mantidas no Ministério da Agricultura, no IBAMA e na Anvisa. O relator retirou da proposta a concessão de autorização tácita e o registro temporário. Repórter Érica Christian.
O projeto cria um marco legal dos agrotóxicos com regras para a pesquisa, produção, transporte, armazenamento e comercialização, além da classificação, controle e fiscalização. A proposta estabelece que o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA vão se manifestar sobre os pedidos de registros dos produtos. Ao citar mudanças feitas ao projeto aprovado pelos deputados, o relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que a versão final atende aos produtores agrícolas e aos ambientalistas.
Nós impedimos muitos pontos negativos nesse projeto, como, por exemplo, registro temporário, autorização tácita. Esse projeto vai contribuir para que nós tenhamos uma sociedade com geração de emprego, nós temos um fortalecimento da agricultura, mas também preservando a pauta ambiental.
Já a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, explicou que o marco legal dos agrotóxicos fará com que o Brasil tenha acesso a tecnologias mais avançadas.
Essa lei propicia que as moléculas sejam registradas mais rapidamente. Nós sempre estamos 8 anos atrás de países desenvolvidos que aprovam essas moléculas, registram e o Brasil fica esperando moléculas seguras, moléculas que vão trazer muito mais eficiência para a agricultura brasileira, mas também a produção de alimentos mais farta.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E os senadores aprovaram também o projeto que trata da adesão da Bolívia no Mercosul. O processo está em andamento desde 2015. Repórter Pedro Pincer.
O texto leva em consideração o protocolo de adesão assinado pelo Estado Plurinacional da Bolívia em 2015 em Brasília. Com isso, o país aderiu ao Tratado de Assunção e, desde então, está em processo de aderência ao Mercosul. O relator na Comissão de Relações Exteriores, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a importância da entrada dos bolivianos no bloco.
A Bolívia, que faz fronteira com o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru, terá papel extremamente relevante no caminhar da integração regional. A Bolívia, com seus 12 milhões de pessoas e PIB de 42 bilhões, contribuirá para a expansão do comércio regional, principalmente as exportações já consolidadas de gás natural, zinco, ouro, soja, prata e ureia.
Por conta de um acordo firmado na Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado um requerimento para que uma comitiva de senadores visite a Bolívia para verificar a situação de presos políticos naquele país. O texto segue agora para a promulgação.
A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira o projeto que obriga a instalação de biblioteca nos conjuntos habitacionais erguidos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, o projeto obriga a instalação de biblioteca pública e salas de estudo em conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, desde que os prefeitos se comprometam a equipar e a fazer a manutenção destes espaços, como explicou a relatora Zenaide Maia, do PSD Potiguar.
Entendemos ser necessária a anuência do ente mantenedor se comprometendo com a disponibilização de equipamentos e manutenção das referidas construções para que não se tornem espaços vazios e configurem desperdício de dinheiro público. Essas bibliotecas e salas só vão para onde o gestor municipal se responsabilizar. Assim a gente já vê aquele gestor que tem um respeito pela educação dos seus munícipes.
Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, em 2015, o Brasil contava com um estabelecimento para cada 33 mil pessoas.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua.
A proposta seguiu para análise das Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua prevê ações do poder público, como a criação de centros de apoio e de integração de bancos de dados. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, diz que o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos tem o mérito de dar força de lei a ações esporádicas de governos, decretos e portarias.
A necessidade evidente de atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso porque, se por um lado a implementação da política pública voltada para a garantia da dignidade humana das pessoas em situação de rua é atribuição direta do município com apoio do Estado, por outro lado, a União tem um importante papel, por exemplo, na coordenação e harmonização da política e no financiamento das ações a serem adotadas.
Levantamento do Observatório Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que o Brasil tem cerca de 220 mil pessoas em situação de rua, 53 mil na cidade de São Paulo.
Preocupada com a falta de perspectiva no campo e com a migração de jovens de comunidades rurais para as cidades, a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, apresentou o projeto que cria o Programa Nacional de Sucessão Rural para Jovens Agricultores.
A ideia é levar aos jovens com idade entre 18 e 35 anos e aos integrantes de comunidades quilombolas inscritos no Cadastro Único e no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, ações que possam estimulá-los a dar continuidade ao trabalho de suas famílias na zona rural.
Oferta de crédito com juros reduzidos, capacitação técnica em agropecuária, gestão empresarial e práticas sustentáveis e avaliação do impacto ambiental das atividades desempenhadas pelos jovens são as diretrizes do programa, disse Jussara Lima.
O nosso projeto pretende abrir porta para que os jovens se engajem na agricultura com abordagem moderna e eficiente. Avalio que esse programa não é apenas necessário, mas também urgente. Ele tem o potencial de reverter a tendência de envelhecimento no setor agrícola e de manter jovens talentosos em comunidades rurais.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, elogiou a coragem do presidente Lula de vetar integralmente o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que mantém a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, como de calçados, de automóveis e de empresas de call center.
Ele disse ainda que não são verdadeiros os argumentos de quem diz que o veto vai gerar desemprego, afetando 1 milhão de trabalhadores.
O senador citou dados do IBGE que indicam que desde 2012, os setores beneficiados com essa desoneração fecharam 960 mil postos de trabalho, enquanto outros que não têm o mesmo tratamento tributário geraram 1 milhão e 700 mil empregos.
Oriovisto Guimarães lembrou que a desoneração pode até estimular a geração de empregos, mas ponderou que outros fatores é que são determinantes para a decisão da empresa de contratar ou não, com ou sem benefício fiscal.
A regra em qualquer empresa privada e em qualquer país que pense em produtividade do dinheiro público é não contratar. É contratar o mínimo possível. É fazer com que cada funcionário produza o máximo possível e trabalhar com o número mais enxuto possível. Isso é a lógica do capitalismo, não no Brasil, no mundo todo.
Já o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, defendeu a derrubada do veto de Lula ao projeto da desoneração, que será analisado em sessão do Congresso Nacional. Diferentemente do que disse o senador Oriovisto Guimarães, Efraim Filho disse que as empresas já anunciaram medidas que podem dificultar a geração de empregos.
O simples veto do governo federal já começou a produzir efeitos nocivos na economia brasileira. Empresas, diante dessa insegurança jurídica, elas já começaram a puxar o freio de mão, né, evitar planejar novos negócios, abertura de novas filiais, ampliar as suas estruturas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Uma ótima noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados divergem sobre vacinação de crianças contra a Covid em debate com ministra da Saúde.
Comissão mista analisa retirada de obras irregulares do orçamento de 2024.
Indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal divide a opinião dos parlamentares.
Boa noite. O presidente Lula indicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Rosa Weber, que deixou a corte no final de setembro. A decisão dividiu a opinião dos deputados.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, se diz preocupado com a indicação de Flávio Dino para o STF. Segundo ele, embora o ministro tenha estudo e história, a escolha de seu nome está pautada em interesses políticos. O deputado defende mudanças nas regras de indicação de novos integrantes do STF por acreditar que a nomeação de políticos compromete a imparcialidade do Supremo.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica a indicação de Flávio Dino por entender que o ministro da Justiça está desmoralizado e é despreparado para o cargo. No entendimento do parlamentar, o presidente Lula teme manifestações populares e, por isso, tem colocado pessoas próximas a ele no Supremo, ao contrário de seu discurso anterior, que defendia a indicação de juristas com perfil técnico. Ele espera que o Senado tenha coragem de recusar o nome de Flávio Dino.
Já Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, afirma que Lula acertou na escolha de Flávio Dino para o STF. Em suas palavras, o ministro tem requisitos indispensáveis para ser um guardião da democracia e fazer cumprir a Constituição Federal. O congressista afirma que Flávio Dino é dono de uma reputação ilibada e de notório saber jurídico, é compromissado com a ordem democrática e usa de forma competente essas qualificações.
Por outro lado, Eli Borges, do PL do Tocantins, discorda da indicação de Flávio Dino. O deputado avalia que o STF deve ser imparcial e não pode ser composto por membros que têm viés partidário. Ele também acha incoerente que o ministro do Supremo tenha mais força do que 600 parlamentares ao barrar monocraticamente propostas aprovadas no Congresso. Ele entende que cabe ao Legislativo encontrar um caminho para frear o que considera avanços ilegais da Suprema Corte.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o presidente Lula de cometer estelionato eleitoral ao indicar primeiro Cristiano Zanin, seu advogado, e agora Flávio Dino, seu companheiro de 30 anos de história, como ministros do STF. O congressista questiona se Dino oferecerá votos livres de influência em suas decisões no Supremo. O deputado também critica Lula por diminuir a representatividade feminina no STF.
Por sua vez, Flávio Nogueira, do PT do Piauí, rebate o argumento de quem se opõe à indicação de políticos para o Supremo, alegando que diversos deputados e senadores já ocuparam uma cadeira no STF. O congressista argumenta que Flávio Dino tem uma trajetória democrática na política brasileira que já foi amplamente testada e aprovada pela população maranhense.
Política. Vicentinho, do PT de São Paulo, entende que a criação da bancada negra com direito a voz e voto no Colégio de Líderes da Câmara é um fato histórico. Ele acredita que o colegiado não ficará restrito à discussão de questões relacionadas à igualdade de oportunidades para o povo negro, mas também vai contribuir com os temas relevantes que interessam à casa e ao país.
Chico Alencar, do Rio de Janeiro, participou de reunião do Diretório Nacional do PSOL no fim de semana. O deputado se diz orgulhoso de pertencer a uma agremiação que, segundo ele, vai além das preocupações eleitorais, pautando-se por debates das conjunturas nacional e internacional da política. Entre os assuntos discutidos no encontro, o parlamentar destaca as políticas ambientais.
Segurança Pública. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, manifesta pesar pelo crime brutal ocorrido em Sorriso, onde um homem que tinha um mandado de prisão aberto contra ele confessou o assassinato de uma mãe e suas três filhas. O deputado defende o endurecimento das leis brasileiras para combater a impunidade e impedir que os bandidos encontrem refúgio na legislação.
Gisela Simona, do União, também lamenta a morte de quatro mulheres da mesma família que foram brutalmente violentadas e assassinadas em Mato Grosso. A deputada cobra uma resposta do Poder Judiciário, sugerindo a criação de uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão relacionados à violência sexual, doméstica e feminicídio. Ela ainda propõe a destinação de mais recursos do orçamento para o combate à violência contra a mulher.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, avalia que o veto do presidente Lula a trechos da Lei Orgânica das Polícias Civis ataca direitos fundamentais como insalubridade e periculosidade. Segundo o parlamentar, a atitude do presidente de negar garantias aos trabalhadores contrasta com seu histórico sindicalista. Na visão do deputado, o veto é mais uma evidência da falta de respeito do governo pelas forças de segurança.
Economia.
O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A medida repercutiu na Câmara.
Lucas Redecker, do PSDB Gaúcho, argumenta que o veto gera incerteza no mercado e pode levar ao desemprego imediato de quase 2 milhões de pessoas. Para o deputado, é incoerente que um presidente que se diz defensor dos trabalhadores adote medidas que mostram total descompromisso com a geração de empregos e com a industrialização do país.
Por outro lado, Bongás, do PT Gaúcho, defende a manutenção do veto. Segundo ele, apesar de beneficiar algumas áreas, a medida representa perda de arrecadação para o governo federal. Ele acrescenta que estudo recente mostra que desonerar a folha não faz com que as empresas empreguem mais. O deputado admite que já foi favorável à iniciativa, mas avalia que a desoneração deve ser revista por não ter atingido o resultado esperado.
Para Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, manter o déficit zero na lei de diretrizes orçamentárias representa sérios riscos para os programas sociais. Na visão do deputado, os defensores da austeridade fiscal devem olhar a situação dos argentinos e evitar que o mesmo aconteça no Brasil. Ele lembra que, para fechar acordo com o Fundo Monetário Internacional, a Argentina se comprometeu a restringir os programas sociais, levando a população à situação de pobreza em que se encontra.
A Comissão Mista de Orçamento analisa a retirada de 5 obras irregulares do orçamento de 2024. A repórter Silvia Munhato traz os detalhes.
A Comissão Mista de Orçamento discutiu o caso de 5 obras federais com indícios de irregularidades graves e que podem ficar sem recursos no orçamento de 2024. O caso mais crítico é o da nova subida da Serra de Petrópolis na BR-040, no Rio de Janeiro. No último dia 22, o Tribunal de Contas da União reafirmou que a obra não deve receber recursos orçamentários pelo 7º ano consecutivo, por indícios de sobrepreço, projetos desatualizados e potencial dano ao governo de mais de 276 milhões de reais. A concessionária atual da rodovia está com o contrato de concessão vencido e conta com decisão judicial para ficar até que seja feita nova licitação. O Congresso Nacional avalia as obras, com indícios de irregularidades graves apontadas pelo TCU, na lei orçamentária em vigor, no projeto do próximo ano e nas decisões mais recentes do Tribunal, avaliando o custo-benefício de manter os recursos para essas obras. A primeira análise é feita por um comitê da Comissão Mista de Orçamento. Também foi discutida a situação da ferrovia transnordestina no trecho Salgueiro e Porto de Suape, em Pernambuco. São 544 quilômetros com 38% de execução. E o principal problema é a desproporção entre os valores recebidos e a obra executada pela concessionária. A ideia, segundo o secretário de Transportes Ferroviários do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, é retomar o trecho.
Independente desse acerto de contas que vai haver, essas obras públicas são fundamentais para agregar valor ao trecho e, com isso, a gente conseguir viabilizar uma concessão e solucionar a logística para o estado de Pernambuco e para o país.
Uma obra que está sendo analisada pelo TCU, mas que ainda não tem decisão final sobre ela, é a do ramal do Apodi, dentro da transposição do Rio São Francisco. O tribunal aponta uma superestimativa da vazão de água para a demanda apresentada nos projetos. A obra tem previsão de término para outubro de 2025 e está com 25% de execução. Oscar Almir Freitas, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, diz que havia uma previsão inicial de vazão de 40 metros cúbicos de água, mas que isso foi revisto depois para metade. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, relator do Comitê de Obras Irregulares, diz que é preciso ter cuidado com as obras relativas ao Rio São Francisco para que ele seja preservado.
É natural que cada população de cada uma das regiões tente dimensionar o máximo possível de água que possa chegar ali, para irrigação e para outros usos. Mas tem que olhar o todo, tem que pensar o contexto geral que o São Francisco se encontra.
O quarto caso analisado pela comissão foi um conjunto de obras de pavimentação subcontratadas pelo Denox na Bahia. As obras, segundo Rômulo Marques, do Tribunal de Contas da União, estavam sendo realizadas sem projetos básicos e executivos.
A documentação que subsidiava a execução das obras era uma documentação muito simplificada, muito pobre, que comprometia também não só o entendimento do objeto, do que deveria ser feito, mas também a fiscalização.
Como o Denox se comprometeu a sanar as irregularidades, o TCU recomendou a continuidade das obras. Também foi retirada da indicação de bloqueio de recursos as obras de ampliação da capacidade da BR-290 no Rio Grande do Sul. Segundo o TCU, a concessionária questionada não opera mais o trecho e agora tem uma dívida com o governo de 200 milhões de reais pelas irregularidades apresentadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou o projeto de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que inclui a exigência de adaptação às mudanças climáticas no Estatuto das Cidades. Ela explica que a proposta determina que, em sua política urbana, todo município adote medidas integradas de mitigação dos impactos das mudanças climáticas para a garantia de cidades resilientes, com prioridade para contextos de vulnerabilidade.
Ivoneide Caetano, do PT, acredita que o projeto de desenvolvimento nacional do governo Lula vai expandir a indústria na Bahia. A deputada afirma que a cidade de Camaçari, que abriga o maior polo misto industrial do Hemisfério Sul, está otimista porque sabe que as medidas da gestão federal vão impulsionar a geração de emprego e renda no estado.
Cultura.
Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a sanção de lei que torna o forró uma manifestação cultural do Brasil. O deputado afirma que o reconhecimento é importante, pois dará mais visibilidade e condições de acesso às políticas públicas para os artistas e toda a cadeia produtiva que envolve o forró, ritmo musical que, segundo ele, é referência para todos os nordestinos.
Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, defende a criação do Dia Nacional do Brega em homenagem a Reginaldo Rossi. O deputado argumenta que o gênero vai além de um estilo musical, mas representa um movimento da cultura popular e periférica em vários estados. Ele espera que a grande mídia mude sua visão em relação ao gênero e possa reconhecer que o movimento é uma força inclusiva de combate ao preconceito.
Saúde.
Em
audiência pública com a ministra da Saúde, deputados divergiram sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para crianças de até 5 anos. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Ao defender a inclusão da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 5 anos no Programa Nacional de Imunização, na Câmara dos Deputados, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, assegurou que a medida segue recomendação de sociedades científicas. De acordo com a ministra, somente esse ano 110 crianças morreram em decorrência da doença. Somente em 2023, o país registrou 3.379 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em menores de um ano e 1.707 casos na faixa de 1 a 4 anos, acrescentou a ministra. Diante desses dados, ela sustentou que a vacina é o mais recomendado.
A indicação é muito clara, a indicação do nosso Programa Nacional de Imunizações, baseado em evidências, baseado na análise de especialistas e das principais sociedades científicas sobre o tema, ela está baseada num dado muito simples, 110 mortes de criança por Covid em 2020. Este é o dado que leva a essa determinação.
A ministra compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle a convite de 8 deputados. A maioria dos parlamentares que fizeram o convite é contrária a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid para crianças. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, por exemplo, afirmou já ter realizado audiências públicas com vários médicos que trabalham com vacinas e todos são contrários à medida. De acordo com a deputada, o imunizante não deveria sequer ser chamado de vacina, mas sim de terapia gênica, e que o assunto precisa de mais debate.
Nós somos todos favoráveis às vacinas que estão no PNI há muito tempo, são vacinas seguras, de eficácia comprovada, mas essa própria FDA chama de terapia gênica. Então não dá para misturar essas duas coisas. E nós estamos questionando muito claramente essa terapia gênica. A vacina da Covid, ela precisa ser debatida.
Segundo Nísia Trindade, essa afirmação é mentirosa. Ela assegurou que o FDA, órgão que regulamenta a venda de produtos farmacêuticos e alimentos nos Estados Unidos, jamais classificou nenhuma vacina de terapia gênica. Outro deputado que pediu a vinda da ministra à Câmara, Eduardo Bolsonaro, do PL paulista, argumentou que vários países europeus já restringiram a aplicação da vacina contra a Covid-19 a idosos. Um deles seria a Suíça, onde, conforme o parlamentar, cientistas teriam concluído que as vacinas traziam mais riscos que benefícios à população em geral. O deputado chegou a afirmar que há uma epidemia mundial de morte súbita depois da vacinação contra a Covid. Na opinião da ministra, falar contra as vacinas é uma temeridade que coloca em risco a saúde e a própria vida da população.
O FDI jamais falou que a vacina de RNA mensageiro é uma terapia gênica. Esse é o problema que nós temos hoje. As falas são feitas como se houvesse verdades por trás e não há verdade. Devo falar da temeridade do que está sendo colocado aqui por quem está atacando, sim, a proteção à vida que a vacina dá. Não se sabe, inclusive, as implicações neurológicas da Covid, não se sabe muitas das implicações no aparelho circulatório. Os casos de trombose entre as pessoas que têm Covid são muito maiores do que aqueles que não têm.
Deputados da base do governo também acusaram os representantes da oposição de mentir em relação à vacina e, com isso, prejudicar não apenas a vacinação contra a Covid-19, mas todo o programa de imunização. O deputado Jorge Sola, do PT baiano, que é médico, ressaltou que municípios onde há 10 anos se alcançava uma cobertura vacinal de 90%, hoje chegam a apresentar um índice de apenas 40% da população vacinados. o deputado acusou os oposicionistas de colocarem a vida da população em risco para conseguir dividendos políticos.
Vocês estão mentindo, isso é uma prática criminosa. Vocês são responsáveis por cada criança que vier a ter sarampo nesse país. Vocês serão responsáveis por cada caso de pólio que vier a acontecer. Vocês estão usando o movimento antivacina, pregando mentiras para ter vantagens eleitorais, comprometer a proteção de crianças, de gestantes, de idosos para ganhar votos, para lacrar nas redes sociais, para ganhar seguidores, para ganhar apoiadores.
Nízia Trindade deixou a audiência antes do encerramento. Deputados inscritos para falar sugeriram então que a ministra seja convocada para comparecer novamente à casa. A presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Bia Kicis, afirmou que concorda com a medida e irá colocar o requerimento em votação. Esta foi a terceira vez que a ministra da Saúde compareceu à Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Osmar Terra, do MDB Gaúcho, questiona a necessidade e a eficácia da vacinação de crianças contra a Covid-19. Em seu entendimento, elas não pertencem ao grupo de risco, diferentemente de idosos, e não haveria comprovação de que a proteção alcançada tenha sido realmente resultante da vacina ou da imunidade natural desenvolvida pelo próprio organismo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.